Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 27 de março. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta quarta-feira nós temos um dia, digamos, de pouquíssimas novidades. Mercado financeiro realmente bastante parado aí no final do trimestre, no final do mês de março. Mercado segue acompanhando, obviamente, a agenda macroeconômica, mas sinceramente, pessoal, vou passar aqui as movimentações para vocês. Não temos nenhuma grande notícia que eu possa trazer aí para justificar esse movimento, senão uma continuidade da atual tendência que a gente vem acompanhando para as bolsas globais, elas que seguem negociadas próximas das suas máximas históricas. Olhando então para o desempenho da Bolsa de Londres, nós temos neste momento uma queda de 0,30. Já a Bolsa Francesa sobe 0,13 e em Frankfurt, na Alemanha, nós temos uma alta de 0,30. Os futuros norte-americanos S&P sobe 0,41, Dow Jones subindo 0,40 e a Nasdaq subindo 0,45. Em relação ao VIX, que é aquele índice do medo, nós temos neste momento uma queda de 1,74% na faixa dos 13 pontos. Dólar Index DXY no 0 a 0 a 104,27. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,19 a 4,24. Bitcoin recuando 1,21. Mesmo assim, o ativo permanece ali na faixa dos 70 mil dólares a unidade. E sobre as bolsas asiáticas, na China, a bolsa de Xangai teve uma queda um pouco mais forte, recuando 1,26. Bolsa de Hong Kong caiu 1,3. E a bolsa japonesa segue ali na máxima histórica, alta de 0,73. Em relação à movimentação das commodities, a gente tem um movimento de baixa do minério de ferro, ele que estende esse movimento de queda pela segunda sessão consecutiva. Mercado que segue pressionado aí por sinais de fraca demanda por aço na China, onde os preços, né, da liga caíram para o nível mais baixo em 7 meses. E os futuros, obviamente, né, da commodity em Singapura, do minério de ferro, recuaram e abaixo dos 102 dólares a tonelada seca. Eles que caíram em mais de 4% nesta terça, na última terça-feira. Mercado que segue acompanhando aí uma crise bastante prolongada na indústria imobiliária chinesa. A China, né, uma das maiores consumidoras do metal. E por conta de estoques que têm se acumulado aí nos portos chineses, isso acaba pressionando bastante a precificação deste ativo. Não tem jeito, pessoal. Lei da oferta e da demanda. Se a oferta é muito grande, se tem excesso de oferta por uma demanda fraca, os preços tendem a cair. Em relação ao petróleo, a gente também tem uma movimentação de baixa nesta quarta-feira. O WTI, que é o contrato negociado em Nova York, 81 dólares o barril, caindo 0,80. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, a 85 dólares o barril, queda de 0,76. Petróleo, pessoal, sem grandes novidades. Apenas essa repercussão negativa hoje acaba decorrendo aí de uma divulgação ontem de um relatório aí do setor que mostrou um grande aumento dos estoques nos Estados Unidos, e hoje serão divulgados aí os dados de estoques oficiais. Então vamos acompanhar aí a commodity, que apesar desse movimento de baixa, a gente vem acompanhando aí no curto prazo uma tendência um pouco mais positiva. O JP Morgan, inclusive, disse que não descartaria a possibilidade de ver o petróleo a 100 dólares o barril, influenciado aí por um possível corte da produção russa, se isso acontecer. Bom, falando agora sobre o Brasil, olhando para a agenda macroeconômica, nós teremos às 8 horas da manhã dados do IGPM, que é a inflação calculada pela FGV, expectativa de uma queda de 0,21% no mês de março, na comparação mês contra mês. Lembrando que no mês anterior houve uma queda aí de 0,52%. E nós teremos também às 2 horas da tarde a divulgação do CAGED, ele que mostra aí a criação de vagas formais de emprego. Expectativa aí de a criação de 235 mil novas vagas. O mercado que segue acompanhando dados de inflação e dados do mercado de trabalho aqui no Brasil, para entender os desafios aí do Copom em sua trajetória aí da queda de juros. Ele que a princípio, né, o Copom prometeu pelo menos mais um corte de 0,5% e depois disso deixou a porta em aberto. Os juros futuros, né, que ontem aqui no Brasil subiram após a divulgação da ata, né, que teve um tom bastante hawkish, ou seja, bastante preocupado nesse processo de descida dos juros, e depois também da divulgação do IPCA 15 aqui no Brasil, que veio acima das expectativas, esses números que contaram aí com serviços subjacentes ainda mostrando uma certa pressão. Tá? Então, diante desse cenário um pouco mais nebuloso para a trajetória de juros aqui no Brasil, a gente vê aí o mercado precificando para cima, ou seja, os juros devem terminar o ano entre 9,5% a 9,75%, alguns mais pessimistas entre 9,75% e 10%. Lembrando que no final do ano passado, o mercado chegou a precificar que os juros neste ano terminariam abaixo dos 9%. E para falar da parte corporativa, pessoal, hoje, depois do fechamento do mercado, nós teremos Ambipar, Cosan, Marfrig, Multilaser, Oi, Rumo e Wiz Seguros. Essas empresas divulgam seus dados de balanço após fechamento do mercado, referentes ao quarto trimestre de 2023. Que dentre as empresas que divulgaram seus resultados recentes, pessoal, o principal destaque vai ficar por conta aí da JBS. Ela que teve aí no quarto tri, na comparação ano contra ano, uma queda de 96%. Tá? Foi um lucro bem pior aí do que o esperado. E isso aconteceu aí por conta de um aumento de custos que levaram aí a uma perda inesperada na operação aí que ela tem na América do Norte, ou seja, nos Estados Unidos. Os balanços vieram negativos, isso pode ter uma repercussão negativa, o que poderia, entre aspas, frear um pouco essa queda se o mercado comprar a ideia sobre a intenção que a empresa tem de fazer uma listagem, né, uma dupla listagem no Brasil e nos Estados Unidos. Então, se isso realmente for para frente, pode amenizar esse sentimento. Se não, pessoal, JBS deve ser aí um dos destaques de baixa dessa segunda-feira, se o mercado focar somente no balanço. Além disso, pessoal, a gente teve a nomeação de Wesley e Joesley Batista, eles que devem voltar ao conselho da companhia. Além disso, pessoal, a gente vem acompanhando também o processo aí que envolve uma assembleia da Oi para, no caso aí, apresentar, né, o seu processo envolvendo o pedido de recuperação judicial. Ela que diz que planeja, né, adiar a Assembleia de Credores para o próximo dia 10 de abril. Ela que chegou a um acordo com os detentores de dívidas externas, tá? E isso também levaria em conta a entrada de novos recursos. O presidente da Oi, né, o Matheus Afonso Bandeira, ele disse que a empresa fez um acordo aí com um grupo de credores que fará um empréstimo de US$500 milhões à companhia, de acordo com a reportagem do Valor Econômico. Acredito que as ações da Oi devem continuar a chamar a atenção do mercado aí por conta desse processo que segue avançando envolvendo a sua recuperação judicial. E por fim, pessoal, notícia positiva aí para as empresas do setor de varejo, no caso Arezzo e Soma. Nós tivemos o CAD aprovando sem restrições a fusão aí entre as duas empresas. Então, muito provavelmente aí, teremos mudanças aí na formatação, como elas serão listadas em bolsa. O mercado acredito que deva comemorar, modo de se dizer, né? Deve ter uma reação positiva a esta aprovação. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Realmente aí o noticiário segue internacional bem fraco. Em termos de agenda macroeconômica, nada de muito relevante internacionalmente falando, né? Aqui no Brasil a gente tem os dados do IGPM e o CAGED. E é isso, pessoal. Mercado brasileiro largado às moscas. Obviamente que para a temporada de balanços, né, o que tem trazido um pouco mais de volatilidade. Mas é aquilo, né? Não mexe com o mercado como um todo. E hoje, né, a pressão negativa da Vale por conta aí do minério de ferro, ou seja, Vale 15% de participação no índice, pressão aí para baixo, olhando aí para essa parte de commodities. Beleza? Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!